E o nosso assunto agora é língua portuguesa, um assunto que muito me apetece. Nós vamos falar sobre o nosso idioma, curiosidades, mudanças, contextos. E para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com a professora de língua portuguesa do ensino médio, do ensino superior, Daniele Cristina Pereira Penha. Olá, professora, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Oi, Letícia, boa tarde. Eu quem agradeço a oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre a nossa língua.
Pois é, obrigada, professora. Bom, a língua portuguesa tem a fama de ser um idioma difícil, né, de se aprender. Você concorda com isso?
Olha, eu concordo em partes, né? Realmente é um idioma que tem uma gramática com bastante regras, né? E daí, quando o aluno consegue aprender a regra, vem a exceção, que eu acho que é o que mais pega ali. Mas ao mesmo tempo também é um idioma muito rico, né? É um idioma muito cheio de detalhes, tem toda uma questão histórica. Então, realmente tem uma gramática um pouco difícil, que requer ali um carinho para ser estudada. No entanto, vale a pena, né?
E o que que você observa que, de repente, são os erros gramaticais mais comuns?
Ah, eu acredito que depende do ambiente em que a gente está ali conferindo esse erro, né? Se for na escola, é uma questão mais de base. O aluno chega com algumas regras que devem ser reforçadas. E também tem a questão da oralidade, que tem muita marca da oralidade ali na escrita. Ele traz isso com ele, né? Então a gente tem que, de repente, fazer ali um trabalho mais apurado para que essas marcas não prejudiquem a linguagem acadêmica, né? Então, eu acredito que sejam esses os erros mais comuns. Os vícios, né, que a gente acaba ali levando com a gente, porque faz parte da nossa vivência, e a gente acaba trazendo isso para dentro da escrita acadêmica. Mas nada que uma boa aula, uma gramática bem estudada, ou talvez aí um carinho maior em explicar de maneira clara esta linguagem, o aluno não consiga assimilar.
Você falou da linguagem da marca oral, né? Qual que é a diferença dessa linguagem oral e para a linguagem que a gente tem escrita?
É que assim, na linguagem escrita, geralmente a academia vai exigir da gente, academia, a escola, né, desde dos ensinos de base até quando a gente chega no curso superior, vai exigir da gente o conhecimento daquilo que a gente chama de gramática normativa, que são as normas estabelecidas com relação às leis da nossa língua, né? Então é aquela linguagem mesmo da gramática, com conjugações e flexões e concordâncias todas corretas, né? No nosso dia a dia, a gente usa a linguagem comum, né? No ambiente da nossa casa, muitas vezes até quando o trabalho ali permite uma flexibilidade. Então, a gente acaba usando a linguagem comum, a linguagem do dia a dia. E quando eu trago esta linguagem comum para dentro dessa escrita que requer ali o conhecimento da gramática normativa, é que a gente vai considerar o erro, né? Então, a gente chama isso de erro. Então, mas quando essa oralidade ela é colocada de lado e a gente deixa só a linguagem pura, então a gente conseguiu ali atender essas normas. Mas é como eu disse, essa marca ela vai ser aceita em alguns ambientes, né? Então depende de onde eu estou me comunicando, para quem eu estou escrevendo ou com quem eu estou falando. E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de julgar, porque no final, como o próprio estudo de linguagem vai afirmar, o mais importante é que o indivíduo consiga se comunicar.
Interessante isso, né? E a língua, o idioma, né? Eu já ouvi uma vez que é um organismo vivo, ele vai mudando conforme o tempo, né?
Isso, ele é possível de ser modificado, ele vai, é por isso que ele é flexível, né? Por isso que as regras às vezes devem ser revistas. Ah, se a gente parar para pensar na língua portuguesa, por exemplo, são 8 países que falam língua portuguesa oficialmente, então são mais de 200 milhões de pessoas que falam o idioma, né? Então eu preciso adequar isso ao período histórico, às questões sociais. Então é normal que se reveja frequentemente se essas regras estão adequadas àquele período ou não, pensando sempre nessa possibilidade de se preservar o mais importante, que é o ato comunicacional em si. a capacidade do indivíduo de desenvolver uma comunicação eficaz, né, do ponto de vista linguístico, que é chegar, sair do emissor uma mensagem e chegar ali no receptor sem nenhum tipo de interferência e essa mensagem ser decodificada.
Uhum. E dentro disso, então, o que, que a gente pode pensar, quais lugares onde essa flexibilidade não pode ser tão aplicada, assim, que a gente deveria seguir mais rigidamente essas regras?
É no ambiente escolar, né? O ambiente escolar é a preparação aí do indivíduo para o mercado de trabalho, que também é um diferencial hoje. O profissional que tem o conhecimento linguístico adequado é valorizado pelo mercado de trabalho. Tem pesquisas que apontam que a grande dificuldade de contratação está na capacidade comunicativa daquele funcionário, então as empresas valorizam as pessoas que dominam, e óbvio, né, assim, se eu vou continuar uma vida acadêmica frequente, eu também tenho que necessariamente conhecer a língua de maneira adequada para me expressar dentro deste ambiente. Então, no meu dia a dia, eu posso, em algumas situações, abolir ali, né, esse conhecimento tão específico. Mas no mercado de trabalho, dentro do ambiente educacional, é necessário que se valorize, então, aí, o conhecimento mais aprofundado da linguagem.
Uhum. E, bom, como a evolução da língua portuguesa reflete mudanças culturais e sociais?
Ah, sim. A língua, ela, como você bem disse, ela é um organismo vivo e ela acompanha, né, essa transformação da nossa cultura, da nossa política, do nosso meio social. Então, eu consigo verificar, por exemplo, a palavra você, né, que já foi vossa mercê, já foi vosmecê e hoje é você, e aí com a linguagem da internet está caminhando para um VC, né, para as abreviações que a gente já vê aí na linguagem da internet. Uhum. Então, essa flexibilidade, ela também tem que passar por requisitos mínimos, né, de preservação da valorização da convenção linguística. Então, eu passo por essas transformações, eu modifico isso historicamente, mas de maneira adequada, né, para que não se cometam aí também algum tipo de barbarismo, né? Ali alguma coisa que vá ferir o valor da nossa linguagem, porque valorizar a língua também é valorizar a nossa cultura, é valorizar tudo aquilo que nos forma enquanto brasileiros.
Uhum. Nossa, dentro disso, qual o impacto das redes sociais, né? Porque é bem que você falou da abreviação, e parece que agora a gente vê mais ainda isso de abreviação, né?
As redes sociais, elas têm aí, acho que, dois lados para todos os aspectos que elas tocam, né? E um é positivo e um é negativo. Essa facilidade da comunicação, essa rapidez na transmissão de mensagem, de transmissão de informação, é algo muito benéfico, no meu ponto de vista, né? Eu acho que isso valoriza muito, não só a nossa linguagem, mas também valoriza essa necessidade do homem de se atualizar. Mas quando eu confundo o ambiente da internet com o ambiente acadêmico, isso daí traz algum tipo de malefício, sim. Se eu me acostumo a escrever textos pequenos, né, eu preciso abreviar esses textos para caber ali em 120 caracteres um assunto que eu quero abordar, isso cabe lá no ambiente da internet. E a internet me permite isso. Eu só não posso trazer essa falha para dentro do texto oficial, para dentro da linguagem oficial, porque daí eu posso acabar comprometendo o código que é estabelecido com relação à comunicação, né? E algumas palavras ficam quase que incompreensíveis quando você mistura ali, às vezes, letras com números, né? Ou abrevia demais, ou foge da abreviação padrão. Isso pode comprometer aí o próprio andamento da nossa língua.
Você considera que esse é um dos maiores desafios atualmente da língua portuguesa?
Eu acredito que sim. Eu acredito que não só essas variantes aí ligadas com as redes sociais, mas também fazer com que desde a base, desde o ensino básico ali, desde o fundamental, o aluno se apaixone pela língua e consiga ver na língua essa questão mesmo de identidade, né, que a gente tenta, quem gosta da língua uhum. portuguesa, tanto vê, né, porque a gente reconhece ali a nossa identidade, é o que nos diferencia de todos os outros países, são alguns termos, algumas frases, e que são tão bonitas, né, como diria a Clarice Lispector, eu poderia estar sentindo saudade em qualquer outro idioma, mas eu só vou conseguir sentir saudade em português, é, né, então é isso que eu preciso transmitir para a pessoa que está ali, começando a sua vida acadêmica, para que ela também valorize isso, porque valorizar a nossa língua é valorizar um povo todo, né? Então, eu acho que isso tem que ser transmitido. Acho que talvez esse seja o maior desafio.
É verdade. Nossa, é interessante você falar isso, porque às vezes, quando eu estou com os meus amigos, eu corrijo alguma coisa, né? Eu escrevo, e daí eu falo, ah, essa palavra não se escreve assim. E aí eles falam, ah, nem lê, ninguém lê, ninguém presta atenção. E realmente fere esse tipo de comentário. Uhum. Porque a gente fala, uhum. poxa vida, né? É a língua portuguesa, é a maneira como a gente se comunica, e essa preocupação em, de repente, é, o que você falou, a importância de saber se comunicar bem, de, né, entender a língua para o mercado de trabalho, tão crucial, né? E isso uhum. pode ter sido decisivo aí na vida de muitas pessoas para conseguir um emprego, né?
Uhum. É, sim. E por mais que a gente goste de valorizar, né, as particularidades, a cultura e as vivências de cada um, ainda é fundamental o domínio da língua portuguesa como um diferencial no mercado de trabalho. Ainda se faz essa valorização por meio da língua que a pessoa emprega, né? O meio ainda exige esse conhecimento, pelo menos o básico.
Uhum. E isso a gente adquire muito através da leitura, né?
Sim, sim. Eu sempre falo para os meus alunos. Se você é uma pessoa que deseja, que almeja falar bem, leia muito. Não há ainda uma fórmula mágica que vai fazer com que você fale bem, escreva bem, sem necessariamente passar pela leitura. E essa leitura, ela não deve ser só dos clássicos, né? A gente não deve só ficar ali no âmbito do clássico. Leia aquilo que você gosta, aquilo que te apraz, porque a leitura, qualquer tipo de leitura, ela é valiosa. Ela passou por uma seleção criteriosa de palavras, ela passou ali por uma seleção criteriosa de revisão. Então, ela vai acrescentar alguma coisa. E nesse caso, a internet tem sido muito, muito, muito bacana, porque esses livros digitais, o fácil acesso, né, ou até mesmo a diminuição dos preços, isso tem facilitado bastante com que mais pessoas tenham se interessado aí pela leitura, e desenvolver essa leitura provavelmente vai trazer aí uma pessoa que tem um domínio muito, muito bacana da linguagem também.
Uhum, e com certeza também atrelado ao conhecimento, né? Eu vejo isso da internet, entendo o que você fala, porque a gente tem muita informação, mas não necessariamente tem conhecimento das coisas ou vontade de aprender as coisas, né? Porque pensa a facilidade que a gente tem de acessar um livro, né? Ou qualquer informação sobre tudo, nem sempre a gente quer buscar isso, né?
É, exatamente, ela tira um pouco, dependendo se eu não souber filtrar aquilo que eu estou consumindo, né, de conhecimento, seja linguístico, seja literário, ou seja qualquer outro aspecto científico que eu queira me aprofundar, se eu não conseguir filtrar e as informações forem realmente relevantes, eu posso cair aí no erro de ficar muito superficial, então é necessário também saber balizar o que você consome na internet, mas ela facilita muito, ela aproxima muito a gente do conhecimento, desde que você saiba onde buscar esse conhecimento, né, ela facilitou bastante e aproximou muito as pessoas da necessidade da pesquisa, da consulta, e eu acho que isso é muito benéfico, né.
Uhum. E uma dica aí para o nosso ouvinte, a pessoa que está ouvindo e pensou assim, nossa, preciso buscar mais conhecimento sobre a língua portuguesa, me aperfeiçoar mais, qual que seria o primeiro passo?
Para quem quer? Eu acredito que a primeira coisa é a conhecer realmente a necessidade do que ela vai comunicar, né? Onde ela vai levar essa linguagem? Para que ela precisa dessa linguagem? Se for alguém que está buscando aí uma aprovação, por exemplo, no vestibular, a leitura dos textos que estão lá elencados, revistas. Antigamente a gente tinha os jornais, hoje tem os jornais online. Consultar, se inteirar, ler bastante aquilo dali, porque você vai, de alguma maneira, você vai internalizando aquela linguagem que eles empregam ali, né? Então, para quem quer conhecer para algo específico, faça isso. E depois é óbvio, né? Um bom manual gramático também se faz muito importante. Ter uma boa gramática, ter ali um livro bem robusto com uma pessoa, um pesquisador sério acerca da língua para consultar as regras, para consultar as normas, também é muito importante. Eu acho que vai trazer um valor muito grande para os estudos de quem quer se aperfeiçoar, sim. E, né, como não poderia deixar, a literatura. Nossa literatura brasileira é riquíssima quando a gente quer ali conhecer a nossa língua, estudar a nossa língua, até mesmo verificar a evolução da língua portuguesa no Brasil por meio dos textos literários.
Tá certo, professora. Muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Ah, eu quem agradeço, Letícia. Muito obrigada a você e a gente está sempre por aqui para elogiar a nossa língua tão, tão maravilhosa.
Tão maravilhosa.
Um abraço.
Concordo. Obrigada, professora. Nós conversamos sobre a língua portuguesa, o nosso idioma, curiosidades, desafios. Conversamos com a professora Daniele Cristina Pereira Penha.